UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Aí você conferiu então nossa locutora e colaboradora Raquel Pessoa lendo O Rei Careca, de Ângelo Machado. E ao longo dos 90 anos de UFMG, várias personalidades literárias já passaram por aqui, entre elas o escritor Ângelo Machado. Ele se graduou em medicina pela universidade em 1958, porém nunca exerceu a profissão e preferiu se dedicar ao ensino e à pesquisa na área de neurobiologia. Em 1963, ainda na UFMG, obteve o título de doutor em medicina e no período de 1965 e 1967 fez pós-doutorado na Northwestern University em Chicago, nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, se dedicou à vida acadêmica. Aposentou-se em 1987 como professor titular de neuroanatomia e submeteu-se a novo concurso para docência, tornando-se professor adjunto de entomologia. Nesse período, começou a escrever livros para as crianças, nas quais a temática era a biologia. A atividade de escritor lhe rendeu um prêmio Jabuti em 1993 na categoria de literatura infantil. Para contar para a gente sobre sua trajetória, tanto acadêmica quanto literária, vamos conversar hoje com o professor emérito da UFMG, dramaturgo e escritor, Ângelo Machado. Bom dia, professor. Tudo bem?
Bom dia. Um prazer falar com vocês, né? Aos 90 anos da UFMG, muito bem.
Muito obrigada pela sua participação, prazer enorme falar com você no universo, viu? Uhum. Oh, professor, a sua carreira como escritor veio depois da carreira de pesquisador. Como e quando o senhor começou a escrever?
Olha, eu escrevi o primeiro livro há 28 anos, O Menino Rio. E de lá para cá eu já fiz. Escrevi 37 livros para criança, 3 para adulto e 6 livros científicos, 46 livros.
Uhum.
Mas os livros científicos são muito chatos, os outros são bons.
Falar em livro científico... Como é que a sua carreira como pesquisador influencia no tema das suas obras? A biologia marca presença nos seus livros?
Ah, pergunta muito boa. Olha, no início, o fato de eu ser cientista atrapalhou um pouco. Porque eu começava por coisa muito técnica nos livros, mas logo acostumei. E aí foi uma grande vantagem. Porque eu trabalho basicamente zoólogo, eu conheço bem zoologia e insetos, realmente. Aí eu encontro temas que outros escritores não conseguem. Por exemplo, um amigo meu provou que o lobo-guará come mais fruta do que carne. Então eu mudei a peça. Em vez do lobo comer a vovozinha, coma melancia, que adora fruta, vacara, a história toda. Esse é um exemplo de um conhecimento.
Uhum.
Eu tenho um livro sobre tartaruga marinha, que eu estudei muito, biologia da tartaruga. E tem então, meus livros misturam ficção e realidade. Mas no final tem a tartaruga marinha na vida real, o lobo-guará. Aí diz o que é verdade. Aí vira livro de divulgação científica.
Entendi.
Divulgação ambiental.
Agora, professor, grande parte de sua obra é voltada aí para o público infanto-juvenil.
Sim.
De onde surgiu seu interesse por esse público? O senhor tem a intenção de levar a ciência da biologia para esses pequenos leitores?
Olha, porque, eu vou dizer, eu falei com um amigo meu outro dia, o escritor infantil é mais importante que o escritor adulto.
Uhum.
Porque a gente trabalha no momento em que a criança vai definir se gosta ou não gosta de ler. Né? Então, se a gente faz um livro chato, ele não vai ler nunca mais. É essa coisa, a possibilidade de criar o hábito da leitura na criança que me animou e me estimulou. Além do mais, eu gosto muito de criança.
Uhum.
Entrevistei muita criança aí. E não arrependo, não. Continuo. Agora estou começando a escrever para adulto, mas não vou escrever para criança também.
Entendi.
Agora, uma coisa importante. Meus livros, o objetivo é desenvolver na criança o hábito e o gosto pela leitura. Se puder ensinar alguma coisa, tanto melhor.
Uhum.
Mas o objetivo não é ensinar. Eu disfarço o conhecimento no meio da ficção.
Entendi. E o senhor tem um interesse pela cultura indígena, professor?
Ah, tem bastante, sabe? Porque eu sou comerciante de senhora de Libélula. Eu fiz 8 grandes viagens à Amazônia. E nessas viagens, os índios me ajudavam a coletar insetos e a coletar libélula. E eu aproveitava para conversar, discutir, saber um pouco da língua. Então eu já tive 7 tribos de índio.
Uhum.
E vários livros meus, meu livro, O Velho da Montanha, Uma Aventura Amazônica, os personagens são reais. Eu passei 1 mês na tribo Tirió. Esse livro me deu o tempo Jabuti, porque eu conhecia tudo de Tirió. Né?
Uhum.
Eu subi o Rio Alpedro, tudo. Ou seja, em função de coletar, eu fui para lugares remotos, conheci várias tribos de índios, gosto muito de escrever. Né?
E esse interesse do senhor pelos insetos, as libélulas, de onde ele surgiu, professor?
Olha, dizem que eu, desde menino, adorava bicho, porque qualquer livro que meu pai chegasse em casa, eu falava, livro de bicho, livro de bicho. Eu ia procurar livro, tudo quanto é livro. Né? Aí eu comecei a colecionar insetos, criar girino, eu sempre gostei. Ganhei um microscópio e aprendi. Foi naturalmente que eu comecei. Mas no início eu gostava de tudo, de um modo geral.
Uhum.
Você quer saber de libélula?
Não, o senhor escreveu, porque me veio à memória agora, o livro Borboletas Eróticas.
Sim.
Uma coletânea de crônicas. Fala um pouco dele pra gente, por favor, professor.
é propaganda enganosa. Você falando assim, o Anjo Machado saiu do infantil pro erótico.
Uhum.
Porque tem uma crônica que alguém me procurou dizendo que era uma fábrica de lingerie e queria pôr borboleta na lingerie. Sabia que eu tinha borboleta e queria que eu ajudasse. Aí eu entrei na brincadeira, falei, a senhora quer borboleta para sutiã ou para calcinha? Não, mas sutiã precisa duas, para calcinha uma. Aí foi todo esse papo assim, borboleta para... essa aqui que eu quero, essa não. Essa é borboleta australiana, não vou pôr em calcinha de brasileira. Então, é essa história que deu o nome. Mas o livro tem crônicas, desde crônicas de minhas viagens a tribos indígenas, a minha viagem na África, crônica que eu inventei, crônica que eu... E me diverti muito fazendo o livro. Tem dado certo o livro.
Uhum. Muito bem, são 9h27. Bom dia para você que está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o professor emérito da UFMG, dramaturgo e escritor Ângelo Machado. Professor, o senhor é o professor em atividade mais antigo da UFMG. Depois desses anos todos na sala de aula, de uma carreira bem sucedida como escritor, vencendo aí, inclusive um prêmio Jabuti, o que o motiva a continuar lecionando?
É porque eu gosto muito de dar aula.
Uhum.
Desde pequeno eu gosto.
Uhum.
Porque eu sempre fui considerado bom professor, fui homenageado 1 milhão de vezes. Mas uma das chaves do meu sucesso como professor não é o conhecimento. É porque eu tenho experiência de teatro, eu faço humor na aula, eu gosto disso aí também.
Entendi.
Agora eu dei aula, eu já aposentei, quer dizer, eu estou com 54 anos de professor, 58 anos de professor nativa. Né?
Uhum.
Mas é que eu estou com problema na perna, dificuldade de andar, eu gosto de desenhar, eu tenho que tomar cuidado para não cair.
Sim.
Não sei se vou continuar, mas eu continuo orientando tese.
Estou
orientando uma tese de doutorado agora sobre libélula. E curto muito, gosto muito disso.
Bacana. O senhor falou aí em teatro e o senhor também é dramaturgo. Como que o senhor começou a se aventurar pela dramaturgia?
Ah, isso tem tudo a ver com o FMG. Foi no show medicina. O Jota Danzo, que é o maior teatrólogo nosso, me convidou para trabalhar no show Medicina. Eu nunca tinha subido num palco. E junto com o Danzo, eu fiz texto, fui ator, ajudei a dirigir. Então, a técnica de teatro eu aprendi com o Danjo, que é o maior amigo até hoje, né? E aí, meu, deu certo também. Eu tenho 8 peças, 13 esquetes de teatro. E uma das minhas peças, Como Sobreviver em Festas, Como Fez Escasso, é um sucesso, está há 16 anos sendo plateia aí.
Que maravilha. E, professor...
Eu queria saber da Libélula.
Oi? Pois não. Repete, por favor, professor.
Não, hein?
O que, que o senhor falou? Eu não entendi, perdão.
A Libélula.
O que, que tem a Libélula?
Você perguntou como é que eu comecei a gostar de insetos,
exato,
né?
Exato.
Aí, como é que foi da... O que é Libélula? Sabe, é porque eu acho a Libélula o ser vivo mais bonito do mundo. Depois da mulher, é claro, né? Não vamos exagerar, né? E a asa, a cor, tudo, voo, tudo interessante, sabe?
Uhum.
E eu já descrevi 98 novas espécies de Libélula. E agora, no final, descobri a principal função da Libélula. Fazer a importância... Fazer do Ângelo Machado um velho feliz.
Olha
eu
só. Viva a Libélula, né, professor?
Viva a Libélula.
O senhor viaja o mundo atrás de Libélulas, professor?
Eu viajei muito, muito.
É, né?
Mas agora, eu já fui a pé da aldeia de Tiró, Serra do Tumucumaco, uma semana com índio, subi o rio, o Alpes, até a Colômbia.
Nossa.
Eu viajei muito para a Amazônia atrás de Libélula. Estive na África 2 vezes, né? Mas hoje a expedição maior que eu faço é da varanda na caixa do correio. E olha lá que você está rindo, não é fácil não, que é ida e volta.
É ida e volta, né, professor?
É, não, minha temporada de viagem não dá, tem problema. Dificuldade de andar, tudo.
Sei.
Né? Mas eu vou levando, vou levando.
Vai levando, né? Mas também o senhor já rodou o mundo, né, professor?
É, já fui muita reunião científica, muita reunião de campo.
Isso aí
foi bom, tem toda uma experiência.
Toda uma história de vida, né?
Fala.
Toda uma história de vida, né, aí, pra contar pra gente.
Agora, nesse momento, eu parei de ver, eu tô terminando um romance que eu tô fazendo há 25 anos. Alô?
Eu tô te ouvindo.
O Tratado de Guerra.
Tratado de Guerra.
É, começa na Guerra de Troia e acaba agora, tem 3 mil anos depois.
Que sensacional, ele tem previsão de lançamento, professor?
É, eu espero poder entregar a editora esse final do ano, entende?
Qual editora que vai
não
ser?
Não sei ainda, eu tenho que escolher ainda. Mas isso é que eu tô trabalhando agora, não esqueci o infantil, não.
Sei.
Tem um infantil em publicação, que é a Patinha Feia.
E
tem uma peça que eu estou ensaiando agora, Patinha Feia, que é um livro, uma peça sobre bullying de criança. Também.
Ah, que bacana essa história.
É, eu gosto, sim.
E vem cá, professor, entre escrever artigos científicos e literatura, o que, que o senhor prefere?
Ah, agora eu prefiro fazer literatura. É, porque eu já vou selecionando, né? Mesmo que não dá, não vou mais para o laboratório, não tem condição. Eu oriento.
Entendi.
Eu oriento que tem minha coleção. A coleção de Libélula minha fica aqui. Só tem 35 mil Libélulas. Eu doei a coleção para a universidade, mas continua aos meus cuidados.
Entendi.
Então, de ciência, hoje, eu oriento uma tese só. O resto eu uso para literatura e teatro.
Que bacana, professor. Muito ativo.
É... Eu curto a minha vida. A gente tem que curtir a idade que tem, né?
É verdade.
Eu tô com 83.
Tá ótimo.
É, mas eu pretendo chegar aos 100, sabe?
Fácil, fácil que o senhor vai
chegar
aos 100.
Não, mas quando chegar 99, eu faço um requerimento, peço prorrogação. E como a burocracia é muito grande, né?
É que chega lá em São Pedro, volta, é um problema, eu entendo o senhor.
Tá bom.
Professor Ângelo Machado, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação para lá de especial aqui no Universo Literário, parabenizá-lo aí.
Olha... Quem lê o texto mesmo deve ser muito bom do teatro, que é a entonação, tudo perfeito.
Oi?
Quem lê o texto do Rei Careca,
Ah, o Rei Careca.
Foi muito bom.
A Raquel Pessoa.
Ela, entonação, tudo
perfeita. Ela é nossa locutora, colaboradora, atriz também.
Ah, então.
Raquel Pessoa, vamos falar com ela, ela vai ficar toda feliz.
Fala que eu gostei muito.
Pode deixar que a gente vai passar o recado pra ela.
Aliás,
sim.
Inclusive, escolheram um texto bom, né?
É, tem mais um daqui a pouco, O Velho da Montanha, com nossa produtora Gabriela Soares. Uhum. Vai ser bacana também. Muitíssimo obrigada, professor. Parabéns.
Vamos fazer agora O Velho da Montanha.
Vamos fazer agora O Velho da Montanha, com a Gabriela Soares, se o senhor quiser ouvir.
Esse livro eu escrevi numa tribo de índio.
Qual tribo?
É, a tribo de Siriró. Passei um mês lá. Eu estudei tudo dos índios, todos os Siriró. Os personagens são... quase todos os personagens são reais também.
Que bacana. Então vamos escutá-la agora.
Tá bom. Eu posso ouvir também?
Pode, deve. É só o senhor ficar na linha que o senhor vai escutar na íntegra.
Tá bem.
Tá bom? Um beijo grande pro senhor. Muito obrigada. Obrigado. Sucesso, viu?
Uhum.
Tchau, tchau. Muito bem. Conversamos então com o professor emérito da UFMG, dramaturgo e escritor Ângelo Machado, falando sobre a sua vida e obra. Ângelo Machado foi uma das figuras literárias de importância que passaram pela UFMG nesses 90 anos da universidade. O Velho da Montanha, Uma Aventura Amazônica, Borboletas Eróticas, Os Fugitivos da Esquadra de Cabral, Manual de Sobrevivência em Festas e Recepções com Buffet Escasso, são algumas das obras escritas pelo professor que podem ser encontradas em bibliotecas, sebo e livrarias físicas e virtuais. O autor e professor emérito da UFMG é homenageado com a medalha Mendes Pimentel. A solenidade é nesta quarta-feira, dia 6, às 6 horas da tarde. E para saber mais sobre as comemorações dos 90 anos da universidade, você pode acessar ufmg.br/90anos. ufmg.br/90anos90. Então, como eu combinei com o professor, combinei com você, vamos escutar na voz da nossa produtora Gabriela Soares, O Velho da Montanha.
O Velho da Montanha, Uma Aventura Amazônica. Capítulo 1. A Barba de John Shon. Saindo daqui, em direção ao norte, a gente encontra uma floresta enorme, cheia de plantas e bichos. Depois aparece um grande rio e a floresta continua, sempre na planície, até que surgem montanhas cobertas de mato e um pico muito alto. O pico é tão alto que fura o céu e as nuvens se abrem para abraçá-lo. É o Pico do Vento. Lá em cima, no ponto mais alto, vivia John Shon. Assentado sempre sobre a mesma pedra, as pernas soltas no ar, John Shon passava o tempo todo olhando o mundo lá embaixo. Ninguém sabia como ele tinha aparecido e nem por que estava ali. Sua idade? Também ninguém sabia, mas era muito velho. Alimentava-se de neblina com mel de abelha que os índios levavam para ele. De vez em quando, comia também algumas sementes de orquídea. John Shon era magro. Tinha os olhos ligeiramente oblíquos, a testa grande com duas rugas paralelas de cada lado e uma longa cabeleira branca que se espalhava pelo alto do pico, misturando-se com os musgos das pedras. O mais interessante mesmo era sua barba. Cada fio, logo depois de nascer, dava vários ramos e mais outros, e assim a barba ia ficando cada vez maior. A parte que nascia do seu queixo era a mais bonita. Toda branca, precipitava-se verticalmente lá do alto em queda livre, até a base da montanha, como se fosse uma enorme cachoeira véu da noiva. As outras partes da barba nasciam das faces do velho e desciam pelas encostas da montanha, escorrendo entre as gretas das pedras, misturadas com os líquens, os capins e as flores do campo. Essa parte campestre da barba era bonita, mas ficava ainda mais exuberante quando, na base da montanha, entrava na floresta amazônica. A barba, então, subia pelos troncos das árvores, confundindo-se com os cipós e com os galhos, ou espalhava-se pelo chão, penetrando na terra e misturando-se com as raízes para emergir lá adiante. Os índios gostavam muito dessa barba subterrânea por causa das minhocas. Quando eles queriam pescar, puxavam um pouco de barba e pronto, ela saía cheia de minhocas. Caindo das árvores, viam-se numerosos filamentos verdes de plantas, conhecidas como barba de pau, e ficava até difícil saber o que era barba de pau e barba de gente. Muitos pássaros e outros pequenos animais da floresta moravam na barba. Uma aranha preguiçosa, de tanto usar teia de barba para pegar insetos, acabou se esquecendo como fazia teia de aranha mesmo. A parte mais alegre da barba ficava em cima de uma grande seringueira na beirada da mata, onde um bando de japins fez seus ninhos de barba e passava o tempo todo na maior gritaria, imitando os outros pássaros da floresta.
Você ouviu na voz da nossa produtora Gabriela Soares, O Velho da Montanha, de Ângelo Machado.
Falando de Livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.